No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
O Prêmio Nobel de Física deste ano foi concedido a dois pesquisadores, o canadense Arthur MacDonald e o japonês Takaki Kajida. E eles descobriram que os neutrinos, uma das partículas que constituem o universo, apresentam massa e mudam de identidade, contrariando o que era estabelecido pelo modelo padrão da física das partículas elementares. Mais informações com a repórter Daniele Mansur.
O universo é constituído por partículas como os quarks, os elétrons, os gluons e os neutrinos. Essas partículas são consideradas partes elementares da matéria previstos pelo modelo padrão da física das partículas. Por meio desse modelo, acreditava-se que uma dessas partículas, os neutrinos, não tinham massa. Além disso, não era conhecido também o motivo do déficit de neutrinos provenientes do Sol e da atmosfera terrestre. Os dois pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Física deste ano descobriram o porquê desse déficit e que essas partículas apresentam massa. Essas descobertas foram possíveis por meio de dois experimentos. Os experimentos foram feitos em minas profundas, onde são colocados cilindros cheios de água e com sensores. Foi a partir disso que os cientistas descobriram que o déficit de neutrinos ocorria porque eles se associavam com outras partículas elementares, como os elétrons, o tau e o muon. O professor Takaki Kajida, da Universidade de Tóquio, no Japão, descobriu esse fato observando os neutrinos provenientes da atmosfera terrestre, e o professor Arthur MacDonald, da Queen's University, no Canadá, fez esse experimento com os neutrinos provenientes do Sol. O professor do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas, Gustavo Valdivies, explica como foram realizados esses trabalhos.
Um grande cilindro cheio de água num lugar completamente escuro, cujas paredes são cobertas com sensores de luz. E basicamente é assim que todos os detectores de neutrinos são feitos até hoje. Esse mecanismo fica ali esperando alguma partícula interagir com a água e produzir um flash de luz. Isso acontece com o neutrino também. Eventualmente um deles interage com uma molécula de água e produz um elétron, emite um feixe de luz muito suave. E esses sensores no escuro total captam essa luz, amplificam, e a gente consegue identificar o neutrino que chegou ali. Observou um déficit de neutrinos, e eles mediram esses neutrinos, mas era menos do que se esperava. E aí, eles viram que a forma como esse déficit se distribuía ao longo da energia do neutrino, de que o neutrino poderia se transformar.
A transformação de identidade desses neutrinos ocorre, pois essas partículas sofrem oscilações, fenômeno conhecido como oscilação quântica de neutrinos. Dessa forma, por meio dos dois experimentos, os pesquisadores descobriram a ocorrência desse fenômeno e que essas partículas apresentam massa. O professor titular do Instituto de Física da Universidade de Campinas, Marcelo Guzzo, explica o que são essas oscilações e a constatação de que os neutrinos possuem massa.
São dois experimentos que observaram um fenômeno relacionado aos neutrinos que é chamado oscilação quântica de neutrinos. O que são essas oscilações? Então, são transformações da identidade dos neutrinos. E a coisa mais relevante, como consequência dessas observações, é acreditar, a partir dessas observações, que os neutrinos são partículas que têm massa.
O professor titular do Instituto de Física da Unicamp, Marcelo Guzzo, salienta ainda a importância dessa descoberta feita pelos dois ganhadores do Prêmio Nobel de Física deste ano.
A consequência importante das observações dos ganhadores do Prêmio Nobel é uma compreensão melhor, mais acurada, mais próxima da realidade, de como que o universo é constituído, quais são as partículas elementares que constituem tudo no universo. Nós, o planeta Terra, o Sol, as estrelas, as galáxias, os aglomerados de galáxias, enfim, tudo que acontece no universo.
Apesar do grande avanço provocado pela descoberta dos dois pesquisadores, ainda falta descobrir outros fatos a respeito dos neutrinos, como a quantificação de sua massa e sua constituição como partícula. Repórter Daniele Mansur.
Amanhã vamos falar sobre o Nobel de Química, o terceiro divulgado nessa semana. Todas as nossas reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora vamos a um giro pelas pesquisas nacionais.
Pelo Brasil.
PUC do Paraná desenvolve sistema computacional que prevê incêndios florestais. A tecnologia usa ferramentas de mineração de dados, cruzando informações sobre incêndios e condições meteorológicas, como temperatura, vento, umidade, chuva e radiação solar. Federal do Ceará trabalha em banco de dados para nortear políticas públicas para mulheres, que deve ser lançado em 2016. A iniciativa vai reunir informações sobre violência doméstica, contemplando variáveis como faixa de renda, escolaridade, religião e também casais homoafetivos femininos e mães solteiras que sofreram algum tipo de agressão. Federal do Amapá desenvolve novo modelo para estudos de patologias e desenvolvimento de novos fármacos. A ideia é utilizar o peixe conhecido como paulistinha para testar compostos para medicamentos relacionados às doenças inflamatórias como úlceras. Pesquisadores da Federal do ABC detectam o comportamento singular das moléculas H2O, as moléculas de água, quando submetidas a condições extremas. A menos 69,15 graus, ela exibe simultaneamente duas faixas distintas, líquido e sólido.
Por dentro da UFMG.
Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Sudeste termina hoje com a definição de uma agenda de pesquisa e elaboração de carta para o Encontro Nacional. Também hoje vão ser debatidos temas como as agências de fomento na integração regional e nacional e os gargalos jurídicos para pesquisa e inovação no Brasil. O evento começa daqui a pouco às 9 da manhã e vai até 6 da noite na reitoria da UFMG, Campus Pampulha. As mídias sociais podem ser valiosas ferramentas para incentivar o interesse e a participação dos jovens em pesquisas científicas. Essa é a ideia da segunda jornada sobre feiras de ciências, que vai acontecer na UFMG nesta quarta-feira, no Campus Pampulha. As informações com Paula Dornelas.
65% dos jovens brasileiros com até 25 anos acessam a internet todos os dias. Esse é um dado da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, publicada em dezembro do ano passado. Segundo o estudo, no estado de Minas Gerais, a média de tempo que as pessoas passam na internet é de 5 horas e 20 minutos por dia. Já os principais motivos para a utilização são o entretenimento e a busca pela informação, seguidos da vontade de passar o tempo. O estudo e o aprendizado aparecem em quarto lugar, sendo razões pelas quais 24% dos que responderam à pergunta usam a internet. Apesar disso, a divulgação científica, especialmente através das redes sociais, é deixada de lado por boa parte da população, especialmente os jovens. É o que afirma a bolsista da Diretoria de Divulgação Científica da UFMG, a aluna da instituição, Ariadna Soares. Ela reparou que as publicações sobre trabalhos e pesquisas acadêmicas têm tido pouca repercussão na internet, com poucas curtidas e compartilhamentos. Para Ariadna, a baixa participação dos jovens em assuntos relacionados à ciência pode estar ligada à falta de recursos ou incentivo, e também à falta de uma cultura científica no país.
Se a gente pegar esses colégios técnicos, assim, por exemplo, CEFET, Coltec, o pessoal é bem envolvido com essa questão de ciências. Agora, colégios assim, da rede pública, por exemplo, quando a gente vai visitar, a gente vê que não tem esse engajamento, o pessoal não está muito interessado. Então, os jovens, eu sinto que tem, às vezes, um interesse, mas falta um incentivo ou um recurso. Não é uma cultura muito da nossa sociedade a ciência.
A partir dessas observações é que surgiu a ideia para o tema dessa jornada sobre feira de ciências. O evento vai discutir o fomento da pesquisa científica entre crianças e jovens, com foco no uso das mídias sociais na ciência. Um dos objetivos é ensinar as pessoas a adequarem a linguagem acadêmica ao público da internet, para que o conteúdo seja mais atrativo. A jornalista Raquel Camargo é uma das convidadas do evento. Vai participar de uma mesa redonda discutindo o tema da divulgação científica nas redes sociais. Fundadora da agência Llama-me, de marketing digital, ela vai compartilhar com os participantes as experiências que adquiriu na prática. A jornalista reforça o papel do professor de divulgar conteúdo científico na internet, já que a maioria dos jovens só compartilha.
Parece que fica ainda um grupo muito pequeno de pessoas esse hábito de publicar as coisas. Tem uma grande parte das pessoas que ficam, na verdade, só nesse compartilhamento, na reprodução. Então, acho que tem uma participação grande, né, do professor, da escola, enfim, do projeto pedagógico mesmo, de incentivar e de colocar esse tipo de conteúdo na rede.
Para a jornalista, o compartilhamento nas redes sociais é uma ferramenta de democratização da informação.
As redes sociais facilitam nesse contexto porque tem mais gente compartilhando, é mais fácil você ter contato com pessoas que você não teria anteriormente. Então, democratiza, né? Você pulveriza esse conteúdo de uma forma mais fácil, mais intensa também. E, além disso, uma coisa que é bem interessante é aquilo que é chamado de crowdsourcing. E hoje todo mundo está construindo conhecimento ali, está compartilhando um aprendizado, uma descoberta.
A programação da segunda jornada sobre feiras de ciências começa nessa quarta-feira com a mesa redonda sobre o tema A Juventude como Produtora de Conteúdo de Divulgação Científica para as Redes Sociais, que vai ocorrer às 9h na Biblioteca Central da UFMG, no Campus Pampulha. Às 11h, tem um workshop sobre comportamentos em ambientes digitais e netiqueta, no mesmo local. A programação é uma realização da Diretoria de Divulgação Científica da UFMG, com a produção de Patrícia Brandão, repórter Paula Dornelas.
O UFMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, não veiculamos as colunas Ciência de Minas e Concursos, que voltam na próxima quarta-feira. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.